11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gente, hoje tem convocação para a Copa do Mundo, mas já adianto dois convocados. Não para a seleção, mas para o 11 minutos desta segunda-feira. Estou falando aqui com a Raquel Teixeira, está do meu lado aqui. Raquel, Raquel está tranquila, está zen hoje, depois da saga do Vasco, né, Raquel?
Estou tranquila, essa semana vai começar super bem. Olha, felicidade, viu, pessoal do Vasco?
E para comentar hoje a convocação da seleção, para comentar o acesso do Vasco para a Série A, para comentar a vitória magnífica do Flusão no Campeonato Brasileiro, a gente trouxe uma pessoa neutra nesses assuntos, que é o Pedro Pincer, torcedor do Botafogo, está na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos ouve. Feliz dia do radialista a todo mundo e que a gente tenha uma semana de paz e tranquilidade. Bom dia. Obrigado pela oportunidade.
Ô, Pedro, como é que foi aí o final de semana sem água aí em Águas Claras? Disse que faltou água em Águas Claras porque o cano arrebentou de novo. Foi isso?
É, durante o final de semana se virou só claras, né? Porque a água já acabou, né, Adriano? Porque o cano arrebentou mais uma vez, né? É isso? Tem que aturar você com essa piada novinha. Mas o cara faz 30 e tantos gols no ano, tem que aturar. Realmente é uma performance fora do comum de Germancano esse ano. Né? Já vinha fazendo performances excelentes no Vasco já há 2-3 anos. Foi pro Fluminense e tá arrebentando. É impressionante a quantidade de gols que o Cano faz. Então não tem como fugir dessa sua piadinha. Que recorrente, né, Adriano? Então, o que eu vou fazer?
É, porque o Cano já arrebentou 42 vezes nesse ano, então é muita falta d'água.
É muito.
Mas olha só, a gente vai falar mais desse assunto do Fluminense, da Série A, daqui a pouco. Também vamos falar do acesso para o Vasco, para a Série A em 2023. Porque, gente, ó, muita gente vai hoje parar o que estiver fazendo para ficar de olho no celular, ligar o rádio ou ligar a TV. À 1 da tarde, hora de Brasília, o técnico Tite anuncia os nomes dos 26 jogadores que vão fazer parte da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.
É, a tão esperada lista dos convocados vai ser divulgada apenas 17 dias antes da estreia da seleção no Mundial, dia 24 de novembro, contra a Sérvia.
Falar de seleção brasileira, principalmente em época de Copa, mobiliza tanta gente e desperta tanto interesse que tem projeto em discussão no Senado que propõe transformar a seleção em patrimônio cultural brasileiro.
A ideia é do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Ele reconhece a importância da seleção na formação da imagem do Brasil no exterior. Afinal, estamos falando de uma camisa 5 vezes campeã mundial, algo que nenhum outro país atingiu.
Mas Álvaro Dias deixa claro que o maior objetivo da proposta é aumentar a fiscalização da Confederação Brasileira de Futebol, entidade que comanda a seleção e que tem um histórico de escândalos financeiros.
Nós estamos apresentando essa proposta exatamente para que não reste dúvidas sobre a utilização de recursos públicos. Se a seleção é um patrimônio cultural do povo brasileiro e ela é a sustentação financeira e econômica da CBF, não há dúvida de que a CBF tem que ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União.
É, o projeto está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. E o relator do projeto é o senador licenciado Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Ele pediu uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça.
Pedro Pincer, daqui a pouquinho vamos falar da convocação da seleção, da lista do Tite, né, da provável lista do Tite. Só se você tiver aí com você já a lista dos 26 nomes. Deve estar guardada no cofre lá da CBF. Mas esse sonho, digamos assim, do senador Álvaro Dias de fiscalizar a CBF é antigo.
É, não vem de hoje não. Ele já é uma bandeira que ele carrega já desde a comissão parlamentar de inquérito que ele comandou. Né? Então, assim, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar sobre isso aqui, sobre essa questão da seleção brasileira virar patrimônio cultural e com esse intuito de fiscalizar também a Confederação Brasileira de Futebol. Eu acho que qualquer iniciativa que se venha a ter, seja no âmbito legislativo ou não, com o intuito de fiscalizar uma entidade do tamanho da CBF, ela é bem-vinda, Adriano, porque realmente são muitos patrocínios, é muito dinheiro, a verba é muito significativa. Então, qualquer olho vivo que você tenha a mais em cima de uma entidade que tenha um investimento desse vulto, ele é bem-vindo, na minha opinião, sabe? E o Álvaro Dias já vem buscando isso já de outros carnavais, não é de hoje, não.
Tá aí, então vamos acompanhar, né, aí o andamento desse projeto. Se você quiser anotar aí para acompanhar, você vê no computador, acessar o computador, é o PL 508/2018. PL 508/2018. Você vai
não, não é um projeto novo, né, Adriano? Você
não
tá vendo aí, é de 2018.
Então. Tem 4 anos já, né? E vai fazer 5 anos já em 2023. E aí você vai num site como o Google. Vai num buscador como o Google, digita lá PL 508/2018, tem acesso ao texto do projeto, ao caminho do projeto aqui no Senado e também a outras informações sobre essa proposta. Gente, agora vamos falar de convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Hoje, 7 de novembro, 1 da tarde, prepare a pipoca aí, fica em frente à televisão e tal, para acompanhar a lista dos convocados. Antes de falarmos da convocação em si, uma nota triste aqui: o Felipe Coutinho, um dos que estavam cotados para fazer parte dessa lista, se machucou, Raquel, e está fora da Copa.
Pois é, e esse era um dos nomes que eu estava apostando particularmente para colocar na seleção, seria o Felipe Coutinho. Infelizmente, então, está machucado, vai fazer falta. Na minha opinião, vai fazer falta sim na seleção, na Copa.
Pedro Pincer, e você? O que você, sua expectativa em relação à seleção do Tite? Porque cada brasileiro tem uma lista, né? Tem a sua lista. Agora tem a lista que vai valer, que é a lista do Tite. Será que a sua lista, Pedro Pincer, você acha que vai estar mais ou menos de acordo com a lista do Tite?
Eu acho que vai, Adriano. Sabe por quê? Porque, como já falei aqui em outra oportunidade, o fato de você ter aberto o leque de convocados de 22 para 26... facilitou muito a vida do técnico, eu acho. Eu acho que a possibilidade dele deixar de levar uma suposta unanimidade da torcida caiu muito, sabe? Ah, não levou o Neymar na Copa X, não levou o Romário na Copa Y. Dessa vez, eu acho que a possibilidade de cair nesse erro é menor, justamente porque abriu aí o leque, então tem mais 4 para serem convocados. Entendeu? Então eu acho que não vai ter tanta polêmica não, a partir da 1 da tarde hoje, quando for revelado a lista de convocados que vai representar o Brasil no Catar. É sempre uma expectativa, né? Quando sai a convocação para a Copa do Mundo, as pessoas realmente param para acompanhar, como você diz, mas assim, na minha opinião, a possibilidade de haver uma polêmica esse ano é relativamente menor por conta do que eu acabei de explicar, do número de convocados ser um pouco maior.
Agora, Pedro, Raquel, será que... Uma pergunta aqui para vocês. Será que não é possível, será que não dá tempo de naturalizar o Cano para o brasileiro, para o Cano fazer parte dessa seleção? O que você acha, né, Pedro?
Eu acho que se eu fosse o técnico da Argentina, eu levava. Não sei se atende aí a sua pergunta, mas se eu fosse o técnico argentino, eu levaria o Cano. Valeu. Fazer 42 gols no ano é muita coisa.
O Adriano não perde a oportunidade, viu, de falar do Cano, né, Pedro? Impressionante.
Não, mas deixa ele, tá no direito dele, vai fazer o quê?
Imagina imagina uma dupla, Messi e Cano numa Copa. O que que ia acontecer? Já podia entregar o caneco para a Argentina. Olha. Messi e Cano não tem para ninguém. Se a gente torce para o técnico da Argentina não ter essa ideia, que é óbvia, convocar o Cano. Porque não tem como o Cano ficar de fora.
Eu não sei se é óbvio, mas eu sinceramente levaria. Mas tudo bem.
Mas, o Pedro, agora vamos continuar falando aqui da lista do Tite. Muita gente aí está falando aí da... Por exemplo, Daniel Alves, né? Porque é veteraníssimo, né, de Copas aí, se eu não me engano, desde a Copa de 2010, que o Daniel Alves vem fazendo parte aí dos times brasileiros. Mas, por conta da idade, o pessoal acha assim, não, agora já deu para o Daniel Alves. Você acha que o Daniel Alves tem chance de participar aí, de estar na lista do Tite?
Vamos lá, duas coisas. Uma, chance tem. Pedro, você levaria? Não. Não levaria. Até porque ele foi se inventar de jogar lá no México, lá no Pumas. e não deu certo. Teve, tá tendo que treinar no Barcelona agora, porque o time já foi eliminado, já não joga mais competitivamente lá no México, por alguma razão de não estar mais jogando, foi eliminado da competição lá no México. E não está jogando em alto nível, está tendo que treinar lá no Barcelona, eu não levaria. Mas a chance de ir, eu acho que ainda é boa. Acho que não vai, mas não me surpreenderia se fosse. Entendeu? Até porque a lateral direito, né, Adriano? Hoje talvez seja a posição mais ingrata, né, do futebol brasileiro hoje. Você olha assim, caramba, quem que eu vou levar além do Danilo? Você fica pensando. Mas o Daniel Alves, literalmente, já foi, já deu, né?
É, na Pedro, minha opinião. Eu também concordo com você. Eu acho que eu gosto muito do estilo do Daniel Alves e tudo, mas eu acho que tem tanta gente para entrar, tem tantos outros para sentirem essa oportunidade aí da seleção, que eu também passaria a bola para outro.
Agora, Raquel, você levaria alguém do Vasco para na lista do Tite?
Olha, Adriano, que pergunta. Ele quer desmoralizar o meu Vasco. Apesar do Vasco ter passado para a Série A, o time dele é fraquinho, né? Eu acho que, infelizmente, eu sou Vasco, eu tô com a torcida e tal, mas eu acho que não vale a pena não, viu, Adriano? Sinceramente, levar ninguém do time do Vasco, não. Dessa vez, não. Fica para a próxima.
Nem o Nenê ou o Pedro Pincer?
Não. Não é Master, não, Adriano. É Copa do Mundo de verdade, não é? Você não vai dizer que o Nino e o outro jogador do Fluminense estão lá na lista dos 55, não?
Pois é, o Nino está lá. É, pois é.
O Luiz Henrique também, que é o do Fluminense, está no Bet. Está na lista, vazou também na lista dos 55. Mas Nenê não, Nenê é futebol master.
Tá bom, então. É. Nenê que fez o gol do Vasco, o último gol do Vasco na Série B ontem, né? Então, isso. Fez o gol lá de pênalti. Bom, esse é o comentário do Pedro Pince, aqui da Raquel, a opinião deles aqui sobre a lista da convocação. Então, 1 da tarde hoje, lista dos convocados para a Copa do Catar. Mas só um detalhe, né, Pedro, aqui, e Raquel também, quando a gente faz, não tem como não comparar com a Copa de 70, né? A Copa de 70, o time teve 2-3 meses para preparar no México e tal. O Tite vai convocar hoje os 26, e a estreia, gente, é daqui a pouco mais de 2 semanas na Copa. É pouco tempo, né, Pedro? Pouco tempo demais.
Pouquíssimo tempo, realmente a gente está comparando épocas completamente díspares, né? O Brasil foi lá no México, altitude, Guanajuato e um monte de coisas que passaram antes de ir para efetivamente para a Copa de 70, e agora é esse modo vamos lá que dá, né? 15 dias e vamos ver o que acontece. Mas é um time que já tem um certo entrosamento,
um padrão, né?
Né? Já joga já há algum tempo junto, apesar de agora que ele está com jogadores novos aí, com um ataque mais insinuante, mas realmente faz uma grande diferença, Adriano.
É, eu acho
realmente
que faz falta, sim.
Dias antes... Pois não, Raquel, desculpa.
Eu também acho que faz falta, viu, Pedro, esse entrosamento dos jogadores, por mais que sejam bons jogadores separadamente, colocar todo mundo dentro do mesmo time, eu acho que precisa, sim, de mais tempo, de treinamento junto, de entrosamento, eu acho que faz falta sempre.
Ah, e agora tem pressão, né? Antes não tinha, agora tem. A Copa do Mundo vai começar, né?
Exatamente, está em cima da Copa, né?
Isso.
E aí, esse tempo maior seria bom também, porque tem a concentração, os jogadores ali se convivem entre si, ali dá para você estabelecer amizades, isso se reflete dentro do campo, quando o entrosamento é ótimo fora de campo, isso se reflete dentro do campo, enfim. Mas vamos aguardar, e estamos aí na expectativa do início da Copa do Mundo, e hoje tem um passo decisivo com a divulgação da lista dos 26 que vão representar o Brasil no Catar. Vamos agora falar sobre Série A, porque tivemos a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, eu não vou nem falar da vitória do Fluminense, tá? Já falamos aqui, 3-1, 3 gols do Cano. Cano, na minha opinião, tem que ser convocado para a seleção da Argentina. Se fosse brasileiro, estava na minha lista, mas enfim, a gente já falou aqui da vitória do Flusão. E temos aqui alguns resultados interessantes aqui na rodada, porque como o título já é do Palmeiras, o Palmeiras já segurou o título, né? Já garantiu o título. A gente vai aqui destacar em relação à disputa pelo rebaixamento. Uhum. Porque ontem tivemos, né, Pedro, um resultado, por exemplo, o Atlético Goianiense empatou com o Fortaleza, estava ganhando, cedeu o empate, e aí ficou em situação muito difícil, tá? Quatro, ele abre a zona de rebaixamento, tá? 4 pontos do Cuiabá, que é o primeiro fora, ou seja, a situação complicou pro Dragão.
É, porque o Cuiabá achou essa vitória contra o Palmeiras que ninguém esperava, embora o Palmeiras estivesse aí com o time já reserva e tal, mas esse resultado do Cuiabá pode até ter garantido mais um ano do Dourado na primeira divisão aí, porque eram 3 pontos que não estavam na conta, né? Quando você vai olhar, vou jogar contra o Palmeiras e eu sou o Cuiabá, eu penso assim, poxa, acho que eu não vou ganhar esse jogo, e no final você faz 3 pontos, faz uma diferença na conta final. E o Atlético Goianiense vai se complicando. Não é nem um time ruim, não acho que seja. Tem um time até razoavelmente bom, foi bem na Sul-Americana, tudo, mas parece estar aí deixando a vaga na Série A escapar entre os dedos. O Avaí já foi, né? Foi rebaixado essa semana, foi. Depois do empate contra o Santos. E o Atlético Goianiense vai indo pelo mesmo caminho. Provavelmente o Juventude já foi também. Né? E graças a Deus essa realidade não me pertence mais. Só esses comentários que eu tinha para fazer.
O Botafogo tá ali, né, no meio lá da tabela, né? É o time nem que nem disputa o rebaixamento e nem disputa o título.
Nem vai para Libertadores porque não ganha em casa, né? Aquilo que a gente sempre fala quando eu tô aqui. Né? Você ganha do Bragantino e perde pro Cuiabá em casa. Então, quem colhe 9 derrotas em casa durante o campeonato não pode querer almejar algo maior. Então, e hoje pega o Galo fora de casa. Mas é isso. Então vamos aguardar aí, mas não esperamos nada muito alvissareiro do Botafogo por conta dessa campanha muito fraca dentro de casa, né?
Tá aí, Botafogo. Mas estará aí no Paz e Glórias, né? Como diz o Mário Barra.
Só para fechar, o Curitiba garantiu a vaga na primeira divisão depois de ter ganho do Flamengo ontem também, né? Ganhou de 1-0 e garantiu a vaga na primeira divisão, o Curitiba.
É isso aí. Gente, agora vamos ao assunto principal do 11 Minutos dessa segunda-feira, 7 de novembro. Primeiramente, pessoal, aí palmas pro, viu, Alex? Palmas pro Vasco da Gama. Palmas também para o Bahia, Alex, também garantindo, isso, garantido na Série A, muito bem, 2 times já foram campeões brasileiros. Raquel Teixeira, vou deixar agora com você aqui a palavra aqui, a Raquel aqui, torcedora do Vasco, né, e parece que tem muitas mensagens já chegando aí sobre o Vasco, não é isso, Raquel?
O pessoal não se aguenta, fica doido para participar quando a gente fala que é do Vasco. Tem a mensagem aqui, Adriano, desde o início do programa o Estênio está querendo falar aqui com a gente, ele mandou uma mensagem lá de Boa Vista, o Estênio, ele que vem falar aqui do nosso Vascão. Fala, Estênio.
Bom dia, meus amigos da Rádio Senado. Ufa, até que enfim o Vasco passou, né, Raquel? Graças a Deus. Ai, que bom, aliviou. Agora eu vou botar meu escudo aqui pra fora. Achei minha bandeira na frente da minha casa, imensa. Mas é isso aí, futebol é futebol. É o Estênio Marinho aqui de Boa Vista que tá falando. Bom dia a todos aí.
Olha, o Estênio tá emocionado, agora na boa, né? Vamos combinar que ele botou a bandeira hoje, tinha que botar antes do jogo de ontem a bandeira do Vasco, quando garantiu que aí ele botou a bandeira do Vasco.
Quando deu Estênio. Aquele alívio, é que ele resolveu mostrar.
Acho
a bandeira.
Acho que nem o Estênio tava acreditando no Vasco. A Samara Sadek, torcedora do Vasco, ela é produtora aqui do Conexão, ela mandou um áudio aqui também pra gente, viu, Alex? Vamos colocar aqui o zap da Samara.
Gente, eu não tô aí, né? Eu tô de folga. Mas como é que eu ia deixar passar essa, gente? O Vascão subiu, galera. Ah, subiu mal, tal, tá jogando feio, não sei o quê. Subiu, é Série A. Bola pra frente, novo projeto e vamos pra cima, Vascão. Ano que vem é Série A. A de amor.
Eita, Samara tá feliz.
Uma felicidade.
Pedro Pincer, tá parecendo até que o Vasco ganhou um título, Pedro.
Bom, pra eles é título. Porque se o Vasco não sobe esse ano, seriam 3 anos seguidos na segunda divisão. É muita coisa. Entendeu? Então, quando o jogo foi. Se o jogo fosse jogado normalmente, Ituano e Vasco fora de casa, com a campanha do Vasco fora de casa, você pensa assim, puxa vida, o Vasco vai acabar perdendo o jogo. Só que a circunstância da partida levou para outra coisa em 2 minutos.
Sim.
Exatamente.
E aí acabou acontecendo, o Vasco conseguiu ganhar. Tomou sufoco ainda, o goleiro acabou sendo eleito o melhor em campo. Um goleiro que comprometeu durante o campeonato inteiro, mas ontem ele segurou a onda. E o Vasco acabou subindo. Eu acho o seguinte, vamos lá, falar sério aqui agora. Eu acho assim, que pro ano que vem, você pensar que a gente vai ter na Série A marcas como o Vasco, o Bahia, o Cruzeiro e o qual foi o outro que subiu?
Grêmio,
Vasco, Bahia,
Grêmio.
Cruzeiro e Grêmio. Puxa vida, para o campeonato é excelente. Entendeu? São times fortes, são torcidas marcantes. Então, para a competição ano que vem é muito bom. Sabe? Para o futebol carioca ter os quatro de volta é bom. Sabe? Ter o Grenal lá, os dois jogando, é bacana. Entendeu? Para a competição é excelente. Agora, assim, sem querer ser. Fazer brincadeira, é muito importante para a competição, para o brasileiro ter. Os times realmente grandes de torcida, de camisa, de volta à primeira divisão. Fortalece a competição, Adriano.
É verdade.
Olha, Pedro, mas eu confesso para você, eu estava ouvindo no rádio, estava ouvindo pelo rádio. Nossa. O jogo, e quando o locutor anunciou que seriam mais 7 minutos de prorrogação no final, eu falei, pronto, agora a gente dança, porque o Vasco adora fazer essa, né? Vai segurando, segura, quando dá a prorrogação, ele perde. Então, ele anunciou 7 minutos, eu falei, pronto, gente, eu vou até desligar esse rádio, não vai dar para ouvir até o final, não. Sofri.
Não, mas deu certo. Vascão tá de volta.
Parabéns aí à torcida do Vasco, né? Olha, a torcida do Vasco realmente tá aliviada. Tem mais mensagem do Vasco?
Tem demais. Do Paulo Aquino. Ele manda mensagem lá de Teresina, no Piauí. Ele manda aqui, ó: bom dia, com o retorno do gigante à Série A, os radialistas irão vibrar narrando as vitórias do Vasco nos jogos que disputar. Em Itu, é tudo grande, mas grande mesmo foi o apoio da torcida que ajudou o time Cruz Maltino a pressão suportar. Sou sempre Vasco, se perder ou se ganhar. Olha aí, gostei. O versinho do Paulo Aquino. Exatamente. Mandou aqui o escudo do Vasco aqui comemorando a subida para a Série A. Muito obrigada, viu, Paulo, pela sua mensagem.
E aí o Paulo Aquino me inspira a fazer uma frase aqui que vai ficar para a história do rádio brasileiro.
Meu Deus.
Ai, Vasco, na terra onde tudo é grande, o Vasco foi gigante.
Nossa, mas que inspiração, hein?
Gigante, mais do que nunca, hein?
É verdade, o Vasco merece, a torcida do Vasco merece essa volta.
É a torcida
volta,
do Vasco,
né?
Raquel, você tem razão, é a torcida do Vasco. Quem trouxe o Vasco de volta esse ano foi a torcida do Vasco. Não foi dirigente, não foi jogador, não foi nada menos do que a torcida do Vasco.
Isso,
botou nas costas e trouxe de volta. Entendeu? Foi isso que aconteceu.
Maravilha. Estamos felizes aqui do Fluminense porque ano que vem, aqui na Série A, já temos 6 pontos garantidos, viu, Alex? 6 pontos garantidos aí com o Vasco na Série A. Flusão já começa o campeonato com 6 pontos, 2 vitórias contra o Vasco.
Olha só que abuso.
Deixa pra lá,
ano que vem a gente conversa.
Pedro Pince, olha, sempre é um prazer contar com você aqui no 11 Minutos. Até estendemos aqui o nosso papo, que passou rápido aqui o tempo. Um abraço, até a próxima.
Prazer é todo meu, podem contar sempre comigo. Uma boa semana a todo mundo, um abraço a todos. Feliz dia do Radialista. Obrigado a quem nos acompanha, um abraço para todo mundo. Obrigado e até a próxima.